O Dr. Emílio Moriguchi, coordenador-geral do projeto Veranópolis de Longevidade e Qualidade de Vida e presidente do Grupo de Estudos em Medicina Cardiovascular e Espiritualidade Genca da Sociedade de Cardiologia do Estado, foi o palestrante da reunião Almoço Menu Poa da Associação Comercial de Porto Alegre. Ele falou sobre o propósito importante para uma longevidade feliz. Qual a receita da longevidade, Dr. Emílio Moriguchi?
A receita é difícil, né? Receita que não é que nem de bolo, né? Que tem os ingredientes e como fazer. Eu acho que longevidade não é bem assim, sabe? Longevidade é uma coisa que é diferente para cada um, né? Mas só pode ser que, assim, acho que a orientação, vamos dizer assim, né? Para longevidade, em primeiro lugar, é ter um propósito de vida que motive a gente a viver e, dentro desse propósito, motivação, a gente se esforçar, né, para poder atingir, porque para isso a gente tem que se cuidar, para ter saúde, né? Porque sem saúde a gente não faz nada, né? Tem que ter boas companhias para a gente poder atingir esse propósito, que as coisas não são tão fáceis na vida, né? Então, nas horas difíceis, a gente tem que ter família, amigos para apoiar a gente, né? E também, acho que uma coisa muito importante é a gente se cuidar e ter tempo de ter espaço no espírito, na alma, para poder ter um pouco de tempo de assim, lazer, de momentos de relaxar, para que a gente possa realmente possa, com toda a força, cumprir com os propósitos da gente.
E a fé é importante?
Ah, certamente, quando eu digo propósito, né, e quando digo uma meta, eu acho que, bem, cada um tem a sua religião, né? No Japão, por exemplo, é shintoísta budista, e aqui a maioria das pessoas são ou cristãos ou umbandistas, né? Então, espíritas. Eu acho que qualquer religião, porque eu tenho isso como uma coisa muito importante, é ter uma fé, e toda essa fé, de qualquer religião que seja, procura algo superior, supremo, né, ou transcendental, que é uma coisa boa, né? E essa coisa boa, que pode ser qualquer nome, né? Pode ser Buda, pode ser Deus, pode ser qualquer espírito, né? Tem que ser uma coisa que nos motive a fazer o bem, né? E que isso esteja intrínseco ao que nós queremos fazer. Eu sempre penso que tudo que é bom nos traz a paz de espírito, tranquilidade de espírito. E uma das coisas mais importantes para a gente poder viver bem é paz, tranquilidade de espírito, né? E isso não sou eu que falo, tem vários filósofos que escrevem sobre isso. Quando a gente faz alguma coisa na vida que perturba a gente deixa a gente inquieto e traz uma inquietude na gente, isso é uma coisa que não está muito de acordo com a fé de cada um, com a crença de cada um, tá? Não digo nem fé, mas com que a pessoa tem dentro da sua alma. Mas se alguma escolha que a gente faz, que a gente gosta de fazer, vai fazendo isso, traz tranquilidade, e de noite a gente chega na cama, bota a cabeça no travesseiro e diz: pá, que legal que hoje consegui fazer o que eu quis fazer, e consegue dormir em paz. Isso significa que a nossa fé, a nossa crença, o nosso valor está sendo cumprido. Então eu acho que a questão da fé é fundamental, tanto é que eu trabalho muito com a questão da espiritualidade e saúde, né? Eu fundei na URGS, na Federal, a Liga de Saúde e Espiritualidade para os estudantes da área da saúde, porque acho muito importante, quem trabalha na área da saúde trabalha com espiritualidade, né? Não digo nem fé, espiritualidade, né? A vida interior. E está provado, através de vários estudos, que trabalhar a espiritualidade, trabalhar a vida interior, é muito importante para a gente ter saúde, longevidade, não ficar doente. Então, eu diria assim, é um dos componentes certamente importantes para a longevidade, com saúde e ser feliz, é ter essa espiritualidade, a fé dentro do coração da gente.
Qual a importância do avanço da medicina na longevidade?
Olha, várias coisas, né? Por exemplo, antigamente a gente morria de infecção, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem antibiótico, né? Foi descoberto antibiótico. Muita gente, algumas décadas atrás, morria de colesterol alto ou de pressão alta, porque não tinha tratamento, e aí tinha infarto, AVC, morria. E hoje em dia, os avanços da medicina colocam à nossa disposição medicamentos como antibióticos, medicamentos para colesterol, para pressão alta, para diabetes, essas doenças que afetam mais as pessoas, né? Para que a gente, controlando essas doenças, a gente possa ter mais saúde e viver melhor. Então, avanços da medicina, sem sombra de dúvida, contribuem de uma forma significativa, vamos dizer assim, né? Não somente para a longevidade, para mais tempo, mas principalmente qualidade de vida. Isso é uma coisa que é realmente, assim, como médico, eu posso dizer que eu me formei 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, vou dizer assim, tinha menos de metade dos remédios que tem hoje. realmente era bem mais complicado. E hoje, eu vou dizer que a prática da medicina é bem mais, vamos dizer assim, tranquila, vamos dizer assim, em termos de ajudar as pessoas.
O senhor falou numa mudança na vida depois de 60 anos.
Olha, eu diria assim, para os idosos, a vida começou aos 60, né? Literalmente, porque aqui no Brasil, 60 anos é considerado o marco, né, para iniciar a velhice. No mundo, assim, mais para o norte, tipo o Japão também, acima de 65 anos. E alguns países já estão dizendo acima de 75, porque as pessoas estão vivendo mais. Mas o que eu quero dizer é que a gente, acho que começa a viver bem, né, a vida que a gente tem depois de 60 anos ou depois de idoso, né? Porque a gente tem toda uma carga de experiência da vida que a gente vai poder usar para que os próximos, eu digo próximos 40 anos, para quem chegar aos 100 depois de 60, né? No Japão isso é um marco bem interessante. No Japão se acredita, né, tem uma crença que quem chega aos 60 vai poder chegar aos 100. Então a gente tem uma festividade para cada um que faz 60 anos, para que possa projetar os próximos 40 anos. Então assim, é importante ter aos 60 anos ou quando atinge a velhice, né, um propósito de novo, para que os próximos 40 anos possa ser algo com sentido, com propósito e certamente com saúde e qualidade de vida.
E os governos estão preparados para um aumento da longevidade das pessoas?
Olha, eu não sei, não conheço todos os governos, tá? Conheço alguns governos que se preparam. Por exemplo, eu vou começar com coisa pequena, tá? Nós temos, né, um projeto chamado Projeto Veranópolis de Longevidade, que começamos em 94, né? Naquela época, o município de Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul, era o município mais longevo do Brasil, e eu, como pesquisador na área de envelhecimento, começamos um projeto de pesquisa para ver por que as pessoas de lá viviam bastante. E de lá para cá, nós não paramos, continuamos fazendo projeto, e a população toda, com interação conosco, de pesquisar sobre longevidade, se conscientizou da importância de cuidar da saúde, cuidar da longevidade, né, para poder ser feliz na vida, no final da vida. Se criou hoje, tem uma Secretaria da Longevidade, né, Secretaria Municipal da Longevidade, né? E veja só, é uma coisa que é um governo pequeno, né, mas assim, é um município, tá? Mas eu não conheço outro município que tenha isso, tá? Então assim, porque essa secretaria se preocupa para que a população do município possa ter vida longa, com saúde e feliz. E eu participo desse grupo, né? A gente participa das reuniões de secretaria para ver as políticas, não somente de saúde, mas também de questão da economia, né, de infraestrutura da cidade, até questão de calçamento, as leis do trânsito para proteger os idosos. Até nas praças, é impressionante, quando fui em 94, nós tínhamos praças muito bonitas, abertas, mas sem nenhuma, assim, morada para o idoso poder, assim, se apoiar quando tinha dificuldade de caminhar. Hoje, todos os parques têm, assim, corrimões para os idosos poderem caminhar, tudo. Em questão de infraestrutura, né? Não tem nada que ver diretamente com saúde. Mas, para dizer que acho que os políticos, né, o poder público tem que começar a se conscientizar da questão do envelhecimento e poder trabalhar como... Se tem o exemplo de Veranópolis, porque eu vou lá todos os meses ainda, né, e a gente participa da Secretaria da Longevidade, mostrando que o poder público pode, sim, né, ajudar o seu povo a ter mais longevidade, ter mais saúde, ser mais feliz.
Ouvimos o Dr. Emílio Moriguchi, palestrante da reunião Almoço Menopua da Associação Comercial de Porto Alegre. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.